Alô, alô. Olá, pessoal. Começar agora aqui o nosso chat de fundos imobiliários dessa nossa segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. Esperando o pessoal chegar para a gente começar a tratar do tema. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou Fernando, moderador de Finanças Pessoais, Renda Fixa e Fundos Imobiliários da Baster.com. Opa! Lá esperando o pessoal chegar. Começando aqui o chat. Boa noite. Vamos lá, pessoal. A gente vai começar. Vou esperar mais uns minutos. O pessoal recebendo a notificação. E umas 9, 5, 9, 10 a gente entra no tema principal. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, a gente já pode ir batendo um papo aí antes de começar. A bater um papo sobre o tema principal, que é essa incorporação do Santander Agências por parte do Rio Bravo Renda Varejo. Marcelo, boa noite. Marcelo, tudo bem? E você, como vai? Obrigado aqui pela presença nessa nossa noite de segunda-feira, 27 de janeiro. Se tiver alguma dúvida, como eu disse, eu vou aguardar até dar umas 9, 5, 9, 10 para a gente entrar no tema principal, para que o pessoal possa ir chegando aí e não perca muito sobre o assunto. Para quem não sabe, é a incorporação do fundo de investimento imobiliário Santander Agências pelo fundo Rio Bravo Renda Varejo. Vou trazer um pouco aqui das principais informações, e vocês estará à disposição de vocês todas as apresentações, tudo no site da própria Rio Bravo. Não vou explicar muito para vocês, mas vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar para a gente começar essas explicações. Vamos lá, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, é bom que a gente dinamiza um pouco o chat enquanto aguarda aí. Dá 9, 5, 9, 10, que é o horário para a gente começar a apresentação enquanto o pessoal chega. Se tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando aí. Ok? Para quem não sabe, o nosso chat é todas as segundas-feiras, 9 horas da noite, aqui no canal da Baster.com. Nós tratamos de temas de finanças pessoais, renda fixa e fundos de investimento imobiliário, como é o caso hoje, onde eu vou tratar dessa proposta da Rio Bravo de incorporação do Santander Agências pelo Rio Bravo Renda Varejo. Ok? Só chegando aí. Bom, vou começar o tema, né? 9:05 já vou começar. E aí, na medida em que forem surgindo dúvidas, vocês podem ir postando, eu vou parar de vez em quando para responder. Bom, vamos lá, o Alexandre perguntou alguma coisa antes. Qual seria a lógica de um fundo que era de agências e estava mudando de perfil, incorporar outro de agências? Parece confuso. É algo que nós vamos tratar aqui, Alexandre. Mas a ideia não é que ele iria varejo, agência e varejo. Se você parar para pensar, imóvel de agência é sempre um imóvel de varejo, que são esses imóveis de rua. Pensa na maior parte das agências bancárias da sua cidade. São imóveis que poderiam ser uma loja, poderiam ser uma loja americana, poderiam ser um Sam's Club, poderiam ser um Subway, poderiam ser uma C&A. Então, na verdade, imóvel de varejo e imóvel de agência são imóveis com características muito parecidas, muito próximas. Mas a gente vai falar aqui do racional da Rio Bravo aqui, já que é o tema principal, a gente vai trazer todas as informações que eles trazem e mostrar os prós e os contras dessa ideia da incorporação. Eu devo admitir que quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, foi mais ou menos na época que lançou o SAG, se não me engano. Eu fiquei pensando que naquela época eu já pensava, poxa, poderia ser um fundo só, com agências tanto da Caixa quanto do Santander. Então, quando veio essa proposta, é algo que eu já tinha na minha cabeça como uma coisa lógica de ter acontecido há muito tempo atrás. Então, para mim, não parece nada confuso, né? Que é a lógica da diversificação. O fundo não estava mudando de perfil para deixar de ser de agência, sim para deixar de ser um fundo da Caixa Econômica, né? Mas a gente vai tratar disso. Quais os principais itens para analisar na escolha de um FII? Antônio, gestão e qualidade dos imóveis, tá? Gestão e qualidade dos imóveis. E também a tipologia dos contratos para fins de diversificação. Você não pode ter um contrato só com uma carteira só com contratos típicos, nem só com contratos atípicos. Então você começa avaliando a gestão, você começa a conhecer as gestoras que são interessantes, e aí você vai olhar a diversificação do fundo, se é multi ou mono imóvel, se é multi ou mono inquilino. Para começar, é melhor para o investidor imóveis, fundos com vários imóveis e vários inquilinos, de maneira que nenhum inquilino represente um percentual muito grande. Enfim. Então você tem que investir sempre buscando diversificar quando você está começando a sua carteira. Depois você já tem alguns fundos mais diversificados, com mais imóveis, mais inquilinos, você tem um conhecimento maior do mercado de fundos imobiliários, você pode incluir na sua carteira algum fundo menos diversificado, algum fundo mais arriscado um pouco, como um mono inquilino, talvez. O que eu vejo como essencial sempre de analisar, como eu disse, a qualidade da gestão e a qualidade dos imóveis, se aqueles imóveis fazem sentido para você dentro da sua carteira. Em geral, a gente vem tendo gestores que têm feito escolhas inteligentes em relação à compra de imóveis nos últimos tempos, mais até do que antes. Mas com essas emissões e mais emissões, pode voltar a ter algumas coisas estranhas, então tem que ter atenção. Felipe falando, boa noite, fala um pouco dessa última emissão do Vince. O Vince Felipe fez emissões, ele tem feito emissões em busca de aumentar a diversificação dele de shopping centers. Ele não é um fundo concentrado só na região sudeste, então ele compra shoppings no nordeste, na região norte, na região sul. O Vince fez essa nova emissão, tem todo o prospecto lá. É um caso grande para falar, mas basicamente eles estão querendo comprar, se não me engano, mais dois, mais participação em mais dois ou três shoppings. São dois ou três, não me lembro agora de cabeça. Já tem esses shoppings lá, definidos, já tem aquelas cartas de intenção. Fechando agora, integralizando essas cotas em fevereiro, eles vão começar essas compras. A ideia deles é aumentar a diversificação do fundo. Fernando, quando as datas de vencimento do Tesouro IPCA não batem com algo que eu preciso planejar, a lógica é seguir aportando no Selic? Olha, Marcelo, pode aportar no Selic. Ou você pode aportar no IPCA mais próximo, ou mesclar as duas coisas, aporta no Selic e no IPCA mais próximo ao objetivo. Se tiver um IPCA que é um pouco antes ou um pouco depois do objetivo, é melhor você usar o IPCA, porque ele é mais garantido, mais seguro, no sentido de te proteger contra a inflação naquele período. No caso Santander, a agência não tinha um contrato com o Santander bem ruim para os cotistas, como vai ficar isso ao incorporar no Rio Bravo Varejo? José, isso é um dos pontos importantes aqui que eu vou falar, mas a gestora já falou disso. E a gestora me falou que assim, eu vou até passar o telefone para vocês, porque eles estão dispostos a responder as perguntas, mas basicamente vai valer o regulamento do Rio Bravo Varejo e não do Santander Agência. O Santander Agência vai deixar de existir. Então não vai ter mais aquelas cláusulas de obrigatoriedade de alugar para o Santander e tudo mais, aquilo ali vai acabar. Vai prevalecer o regulamento do Rio Bravo Varejo. O Santander vai desaparecer, se for aprovado, ok? Isso é um ponto interessante para quem é cotista do Santander Agências e não gostava dessas coisas, passa para o Rio Bravo sem esses problemas. E que terão reajustes negativos de mais de 30%, na incorporação ela pede para negociar sem precisar de assembleia. Robson, pode ocorrer, porque são contratos atípicos, né? Não é nem que ela está prevendo que vai ter mais de 30%, mas é algo que pode acontecer, porque são contratos atípicos e algum imóvel pode estar numa região aonde a recuperação imobiliária está muito lenta, como é o caso do Rio de Janeiro. E aquele contrato daquele imóvel pode cair mais de 30%. Do mesmo modo, uma agência lá na Avenida Paulista pode ter um aumento no aluguel. Pode aumentar 10, 15%. Então, para eles não terem que fazer uma assembleia para negociar aquele contrato específico do Rio, para eles terem mais margem de trabalho, eles solicitaram isso. Que eu acho que é muito lógico, considerando que era um contrato muito longo, contratos atípicos muito longos, onde aquele valor inicialmente negociado pode ter se descolado do mercado, para mais ou para menos. Né? Lembrando que nem todos os imóveis necessariamente vão ser renegociados para menos. Talvez aconteça de todos serem renegociados para menos, talvez alguns para mais, outros para menos, mas tem chance sim, de alguns dos imóveis estarem numa situação onde para manter o imóvel locado vai ter que reduzir mais de 30%, porque a realidade daquela região, a realidade daquele local onde o imóvel se encontra é de alta vacância, é de baixos preços sendo executados. Por isso, ela quer ter essa liberdade e faz todo sentido, ok? Mas bom, já que vocês já estão perguntando do tema principal, vamos bater um papo sobre esse tema principal. Para quem não viu, a Rio Bravo ela fez toda uma apresentação sobre a proposta, muito detalhada, onde vale a pena vocês lerem. Vou passar depois para vocês o telefone que o pessoal da gestão me passou aqui para casos de dúvidas. Eu nem liguei, porque assim, eu achei essa apresentação bem completa e suficiente para que o investidor tome uma decisão embasada. Mas se você ficar com alguma dúvida, você acha que vale a pena tirar com a gestão, liga lá, tira a dúvida, posta aqui no mural do Santander Agências, no mural do Rio Bravo Varejo, aqui na Baster.com. Então, aqui tem a apresentação. Primeiro, o resumo da proposta são seis itens. Primeiro, aprovação de mudança da política do fundo. Segundo, aprovação da possibilidade de integralização de novas cotas com ativos imobiliários. Então, tem um imóvel muito bom de varejo que alguma empresa tem e ela quer fazer ali um sale and leaseback direto, né, com o fundo, convertendo em cotas, ao invés de pegar em dinheiro. Tem essa possibilidade, ou então eu tenho um imóvel, eu sou uma pessoa física. Lembrando que a maior parte dos imóveis de varejo, que são essas lojas de rua, lojas americanas, etc., estão na mão de pessoas físicas. Eu sou uma pessoa física, eu alugo um imóvel aqui em Belo Horizonte para as lojas americanas, que ele é sensacional. Eu quero pegar e integralizar esse imóvel no fundo. O fundo analisou, fez uma avaliação, viu que era interessante. Quero dar essa possibilidade do fundo fazer isso sem precisar chamar uma assembleia. Aí vem a questão da negociação, percentual superior a 30% dos contratos. É possível que isso aconteça. Aprovar a utilização da reserva de contingência em até 1,5 milhão para situações extremas, Às vezes precisa de uma manutenção, de um retrofit, de uma coisa a mais no imóvel para conseguir locar, principalmente esses móveis que são agência, que às vezes vão virar outra coisa. Tem que ter essa autorização na visão do gestor e ele pede para você aprovar esse 1,5 milhão para fazer as benfeitorias, as contingências e as outras despesas extraordinárias. Esse valor de 1,5 milhão. Aprovação de capital autorizado para que a administradora possa realizar futuras emissões de cotas do fundo até o valor de 2 bilhões. O fundo, aprovada essa incorporação, vai valer 1 bilhão e 600 milhões. Então, eles querem mais do que dobrar o tamanho do fundo. E eles querem poder fazer isso sem chamar assembleias. Faz muito sentido na lógica de aumentar a diversificação. Tá? Lembrando que havia esse limite de 1,5 milhão, eles querem tirar o limite. Ok? Alterar a taxa de administração, que atualmente está em 0,351 para 0,651% ao ano. Aqui eles explicam o racional por trás disso. Está um racional muito, muito bem feito também. E aprovação da incorporação do Santander Agência, SAG, pelo fundo, pelo Rio Bravo Renda Varejo. Que ele fala do histórico do fundo, que ele começou como a GCX ou Agências Caixa, comprando fundo, comprando imóveis da Caixa Econômica Federal no modelo Sale and Leaseback. O que que é isso? A Caixa vendia o imóvel para o fundo e o fundo alugava o imóvel para a Caixa. Sale, venda and leaseback, e aluguel de volta. Então, eram imóveis nesse modelo ou no modelo Build to Suit, que, ou seja, o fundo ia lá e construía um imóvel para alugar para a Caixa Econômica Federal. Era para ser um fundo mono inquilino multimóvel, vários imóveis alugados para a Caixa Econômica Federal. Contudo, a Caixa desistiu de alguns desses imóveis. Houveram alguns problemas de documentação, o mercado amadureceu, esse modelo mono começou a cair por terra, e a Rio Bravo viu e falou: olha, vamos mudar a cara do Rio Bravo, Agências Caixa, para fazer um fundo de varejo, Rio Bravo Renda Varejo. Na época, salvo engano, o único fundo de varejo que tinha era o Max Retail da BTG, era um fundo de varejo até o momento vem sendo muito bem sucedido. Então eles falaram: vamos fazer o Rio Bravo Renda Varejo. E aí foi aprovado. Tem aqui toda a. Ele começou lá, ó, com 26 imóveis, Sale and Leaseback, e 14 imóveis Build to Suit que foram entregues até a data. E aqui tem o histórico, inclusive da redução da taxa de administração, porque era um fundo que era para começar com uma gestão mais ativa e se tornando uma gestão passiva, com isso, a redução da taxa de administração. Porém, muitas coisas aconteceram, como eu disse. E o fundo, a Caixa suspendeu aquele plano de expansão. A Caixa pretendia crescer, comprar novos imóveis, construir novos imóveis. Ela falou: olha, não vou ter mais esse plano. Aí deu 2018, o fundo falou: ó, então não dá, nós vamos ter que fazer alguma coisa, vamos mudar o regulamento e vamos autorizar o fundo a investir em imóveis de varejo. E ele começou a comprar imóveis do varejo em 2019, comprou. Vendeu uma agência bancária, adquiriu outro imóvel, fez uma nova emissão, adquiriu mais um imóvel, adquiriu participação num shopping, vendeu mais uma agência e começou a prospectar e a comprar novos imóveis fora da Caixa Econômica Federal, fora dos imóveis de agências bancárias da Caixa Econômica Federal, ou seja, passou a diversificar em outros imóveis de varejo. Para quem não sabe o que é um imóvel de varejo, é basicamente uma loja, né? Varejo é esse imóvel que dá na rua. Você está passando na rua, você vê aquela loja, aquela C&A, aquelas lojas americanas. Normalmente é esse tipo de imóvel que eles vão buscar, aquela grande Droga Raia, Centauro, aquele imóvel grande. O fundo falou: olha, nós vamos pegar esse tipo de imóvel e não vamos ficar presos somente a agências bancárias da Caixa Econômica Federal. E aí ele começou a fazer esse processo de venda de algumas agências e de compra de outros imóveis, assim como novas emissões. E assim, o fundo chegou à situação atual de uma vacância praticamente de zero, né? 0,12, um dividendo de 7,08%, 44 imóveis locados para a Caixa, São Paulo, Rio e Minas, 9 imóveis com operações de vestuário, esportivo, restaurante alimentar, localizado no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Distrito Federal, e uma participação no shopping center, que é o Shopping Center Iguatemi de São Paulo, que é um shopping dividido em cotas. Ele tem 75 das 60 mil cotas. Terreno de 434 metros quadrados também em São Paulo, que seria onde seria desenvolvida uma agência da Caixa, não vai ser mais. O fundo tem aí que avaliar agora uma eventual permuta, o que que ele vai fazer com esse terreno. Mas estamos aí. Distrito Federal, um imóvel. Pernambuco, um imóvel. Minas Gerais, 3 imóveis. Rio de Janeiro, 12 imóveis. São Paulo, 36 imóveis e um terreno e uma participação em shopping center. Aqui está os imóveis, ó. Esse imóvel na Avenida Paulista, um imóvel de esquina, locado para Centauro, muito bem localizado. Uma C&A no Leblon, no Rio de Janeiro, participação no Shopping Guatemi, imóvel nos Jardins, em São Paulo, um bairro de alto padrão, totalmente locado, num contrato típico. Aqui ele detalha todos os principais imóveis, as aquisições que foram feitas por essa gestão ativa, os últimos imóveis da Caixa Econômica em Osasco. E aqui fala dos vencimentos dos contratos de aluguel, sendo que 37% desses contratos vão vencer agora em 2022, sendo a grande maioria contratos atípicos. E depois o forte dos vencimentos vai ser a partir de 2029. Ele fala que a média dos vencimentos do contrato foi alongada pela reciclagem do portfólio, tendo em vista que as duas agências alienadas em 2019 tinham contratos de 2022. Ele fala que foram prolongados para 2029 e 2027. Então, tem aqui toda a explicação. Vale a pena, pessoal, ler esse documento com muita calma. Você que é cotista do Rio Bravo, você que é cotista do Santander Agência, vale a pena você ler, porque eles explicam muito bem aqui, eles estão sendo bem transparentes, inclusive colocando alguns contras. Teve a emissão de cotas, captação, pagamento da segunda parcela daquele imóvel na Paulista, alugado para Centauro, parcelas finais do imóvel nos Jardins. E aqui mostra aqui como é que ficou a questão dos locatários. Antigamente era tudo Caixa Econômica Federal. Hoje é um terço, 2/3 da Caixa Econômica e o restante dividido aqui entre Centauro, GPA, C&A, Nobu e Iguatemi. O locatário por percentual do fundo está um fundo mais diversificado agora. A Caixa Econômica ainda predomina aqui nas locações. Fundo também que está predominantemente em São Paulo. Tem seu ABL distribuído em 4 estados e no Distrito Federal possui presença em 20 cidades diferentes. Tem aqueles imóveis, né? Um imóvel em vários lugares. Presença em cidades, 47% no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, tem aqui 5% também. Aí tem alguma coisa em Recife, Brasília e muito pouco em outras cidades. Ou seja, está principalmente nessas metrópoles, né? São Paulo e Rio, e um pouquinho aqui em Belo Horizonte. Yield anual do segmento, agências bancárias está em 7,63, o Rio Bravo está em 6,6, o varejo em geral, que ele considerou aqui o HGRU, o Max Retail e o RBVA, que são basicamente os 3 fundos que tem mesmo de varejo. Então aqui na média um pouco abaixo, yield do IFIX e yield de shopping, tá bem abaixo aí. Lembrando, pessoal, que normalmente o yield maior, por que que ia pegar, Fernando? Mas então vai ser ruim para quem é do SAG, afinal agências bancárias têm um yield maior. O yield nos fundos imobiliários ele representa muito a percepção de risco em relação àquele segmento. O segmento de agências bancárias é percebido um risco maior. Primeiro, porque tem essa possibilidade da transformação das agências bancárias em agências, como é que pode dizer? Com a tecnologia, as agências bancárias estão passando a se tornar cada vez menos essenciais. Então, cada vez mais o indivíduo utiliza internet banking, utiliza um caixa eletrônico e precisa menos de uma agência bancária. Então, ocorre essa desbancarização. Desagenciação dos bancos, né? Desbancarização. A bancarização é um outro fenômeno. Então, cada vez menos as agências vão sendo necessárias. Sempre vão ser necessárias, mas algumas se tornam menos necessárias. Com essa percepção de risco, paga-se menos por um fundo imobiliário de agências, e, consequentemente, esse yield fica mais alto nos fundos de agências bancárias. Os fundos de varejo, por outro lado, têm historicamente uma estabilidade muito grande em termos de vacância. Você pega o Max Retail, que é o mais antigo desses fundos, ele tem, se não me engano, mais de 8 ou 9 anos, e é um fundo que nunca passou de 5% de vacância. Eu acho que nunca nem chegou a 5%. E são contratos típicos, tinha alguns atípicos, mas acho que já não tem mais nenhum. Contratos típicos, e ele está lá e sempre aluga, sai inquilino, ele arruma outro para alugar pagando mais caro. Então, o varejo tem uma percepção de risco menor. Shopping menor ainda, porque shopping tem aquela pulverização interna de inquilinos. Os shoppings bons, como o próprio Grand Plaza, que é da Rio Bravo, né? Tem uma percepção de risco muito baixa, consequentemente, paga-se um yield ainda menor. Então, não é o que tem o yield maior vai ser melhor ou pior. Vai ser provavelmente mais arriscado. Nós estamos chegando ao fim desses contratos atípicos de agências, tanto no SAG quanto no BBPO, e provavelmente a gente vai ver uma série de renegociações que não serão necessariamente melhores para o fundo, de investimento imobiliário. Pode ser que os aluguéis caiam. Ok? Pode ser que também não caia. Fotografia atual do fundo aqui. Tem uma parte de contratos não regularizados. A Caixa Econômica, se comprometeu de não de como é que fala? De regularizar esses imóveis, mas na hipótese eventual de não regularização, os imóveis não vão passar para a propriedade do fundo e aí o imóvel vai ser devolvido para a Caixa. E a Caixa vai devolver os recursos para o fundo, tem tudo isso aí no regulamento, como que isso vai funcionar. É como o Rio Bravo fala, que ela está tentando regularizar o mais rápido possível, mas a responsabilidade é da Caixa. Não, para acompanhar esse processo. Aqui no Brasil, a regularização de imóveis eles falam que é difícil. Eu vejo como uma coisa meio absurda a Caixa Econômica ter dificuldade de regularizar os próprios imóveis. Poxa, a Caixa Econômica, né? A especialidade dela é o banco habitacional desse país. Não regularizar os próprios imóveis é uma palhaçada. Isso é uma visão pessoal minha, que eu tenho certeza que vocês compartilham. E acho que a própria Rio Bravo não esperava essas dificuldades por parte da Caixa Econômica no início. Acho que ninguém conseguiria esperar uma coisa dessa. Não dá para culpar a gestora, porque é uma coisa que não dá para imaginar. Aqui ele fala da rentabilidade, historicamente, o RBVA teve um retorno melhor do que o IFIX, trouxe aí, tanto em termos de valorização quanto distribuição, superando aí o IFIX. Aqui eles explicam a taxa de administração. O que eles falam é o seguinte: olha, taxa de administração, a gente caiu ela de 0,651 para 0,351, porque era para virar um fundo de gestão passiva, era para construir os imóveis, alugar, regularizar esses imóveis da Caixa e depois virar um fundo de gestão passiva de agências alugadas para a Caixa Econômica Federal. Em contratos atípicos. Ponto. Porém, teve a mudança, virou um fundo de gestão ativa. Agora eles prospectam novos imóveis, novos inquilinos, eles tentam trabalhar uma diversificação interna, tentam vender às vezes alguma exposição de algum imóvel da Caixa que valorizou, que eles acham que é interessante vender para poder alocar em outra coisa. Então o trabalho aumentou muito, consequentemente, perdeu o sentido aquela redução da taxa de administração para 0,351. Aqui eles explicam, né, que comparam com o outro, com o HGRU, que está em 0,7, com o Vinci 1,35, o HGBS 0,6, XPMOL 0,75, HSI 1,1, o Max Retail eu olhei está 0,9, ou seja, todos esses, com exceção do HGBS, estão acima do que eles estão pedindo aqui. Estão pedindo 0,651, está dentro aqui, o que dá para você comparar mais é o HGRU, que está 0,7, com mais taxa de performance, e o Max Retail, que está 0,9, né? Então, eles estão bem dentro aí do que esses aí estão cobrando, até um valor menor, né? Menor do que o HGRU. Para vocês que acontece isso muito aqui na Baster, eu vejo muito, e não só na Baster, mas em geral, é o pessoal reclamar de taxa de administração. Ah, os caras querem aumentar a taxa de administração, eles estão querendo ganhar dinheiro. Sim, eles querem ganhar dinheiro, eles não são uma instituição filantrópica. Eles são gestores de fundo imobiliário que trabalham, tem todo um trabalho que não é simples, né, de prospecção de imóveis, levantamento de documentação, análise, avaliação de cap rate interessante para o fundo, uma série de coisas que tem um custo, que tem um trabalho muito grande envolvido, e essas pessoas querem ser remuneradas. Então, eu acho que 0,651 é muito. Não é, né? Não, sem querer puxar o sardinha para o pessoal da Rio Bravo, mas é uma taxa compatível com o mercado, como eles mostram aqui, e como eu trouxe ainda mais essa informação do Max Retail, que também está acima do que eles estão pedindo. Então não está fora do normal. Era para ser um fundo de gestão passiva, onde o 0,351 era mais do que bastante, mas virou gestão ativa e com uma série de projetos que demandam um custo maior, demandam uma remuneração melhor para o gestor, por isso eles pediram o aumento da taxa de administração. Nada de estranho. Até aí eu acho que nenhum de vocês vai achar estranho essa proposta. A alteração da taxa deverá impactar em 4 centavos por cota, mas não altera a projeção. Olha lá, essa projeção você pode até acessar o material aqui. Ele fala aqui da projeção de 90 centavos, que deve manter em 90 centavos durante um bom tempo. Você pode ler, tem até os links aqui para todos esses outros documentos. Bom, consulta formal do capital autorizado. A Rio Bravo quer o seguinte: olha, deixa eu fazer emissão, tá? Até 2 bilhões aí em emissão, sem precisar fazer assembleia para aceitar isso. Porque eu estou olhando imóveis aqui, talvez eu encontre negócios interessantes para trazer uma diversificação maior para esse fundo. Então eu preciso de agilidade, porque às vezes eu estou fechando e nós estamos num momento em que tem muita gente atrás de imóveis, fundo imobiliário está literalmente bombando, e eu vou precisar poder fazer aquela emissão rápido. Não vou precisar poder ficar esperando, ah, agora, peraí, não, encontrei um imóvel bom, deixa eu chamar uma assembleia, senhor dono do imóvel. Que aí, se a assembleia autorizar, eu vou fazer uma emissão, que aí, se essa emissão captar, eu compro o seu imóvel e aí vai dar tudo certo, porque eu gostei do seu imóvel. Nesse tempo, o cara, dono do imóvel, vai procurar um outro fundo, vai aparecer lá o HGRU, vai aparecer outro fundo aí, ou uma pessoa física ou jurídica e comprar dele. E o fundo vai perder a oportunidade. Então eles querem fazer isso. E ainda colocaram algo muito interessante aqui, que é feito uma emissão, eles só vão poder fazer uma nova emissão depois de ter alocado pelo menos 75% do valor captado na emissão anterior, que eu acho muito legal, muito importante, porque senão fica fazendo emissão com dinheiro em caixa, com aquele capital todo alocado em LCI, em CRI, em coisas que não são o objetivo do fundo. Então, acho muito interessante esse dispositivo de ter alocado ao menos 75% antes de fazer a nova emissão. Nada demais, fácil de entender o que eles querem ter agilidade na hora de fazer a emissão para poder comprar outros imóveis de varejo, como eles fizeram aquela compra sensacional da Centauro ali na Avenida Paulista. Eles vão encontrar imóveis, talvez aqui em Belo Horizonte, talvez em São Paulo, talvez no Rio, talvez em outras cidades, vão precisar de agilidade para captar os recursos e comprar esses imóveis. Ok? Vamos lá, vamos dar sequência nas propostas. Proposta de incorporação, que é a mais séria, então vou dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês antes de ler sobre isso, que a gente vai ler com mais atenção a proposta de incorporação. Fernando, mais datas. Bom, vamos lá. CASAG, tá bom, você já respondi. Fernando, RBVA e o HGRU são fundos semelhantes? Valeu. Sim, Cláudio, são semelhantes porque são fundos de varejo. O RBVA é um fundo mais antigo, que era de agências caixa, agora ele está partindo para esse lado do varejo. O HGRU já nasceu com essa característica de varejo. Rodrigo falando 2% de gestão é caro. Não é 2% que eles estão propondo, Rodrigo, é 0,65%, bem longe de 2%. Essa incorporação está certa já, Locoboy? Eu estou apresentando para vocês votem. A incorporação, pessoal, para ser aprovada, tem que ser aprovada pelos cotistas dos dois fundos. Então tem que ter o quórum e tem que ter maioria daquele quórum qualificado de 25% dos cotistas. Então vocês votem. Ah, Fernando, eu sou contra. Vote contra. Sou a favor. Vote a favor. A Rio Bravo permite que você vote por e-mail. Você não precisa ir lá em São Paulo. Você vai pegar, vai imprimir o seu papel, o seu documento, vai assinar. Escanear aquilo, tirar foto com seu celular ou scanner direitinho, fica uma imagem bacana, e vai mandar para Rio Bravo com o seu voto aprovando ou não essas modificações que nós estamos discutindo. aumento da taxa de administração de 0,35 para 0,65, é, emissão de até 2 bilhões, sem precisar chamar a Assembleia, incorporação do SAG pelo Rio Bravo Renda Varejo, dentre outras alterações, que estão todas bem explicadas aqui. Vamos lá, essa é a mais importante, a que gerou mais polêmica. A Rio Bravo propõe a incorporação do SAG pelo RBVA, criando um player dominante no mercado imobiliário, com forte presença em pontos estratégicos, 83 imóveis consolidados em uma mesma estrutura de portfólio, sob gestão integrada, com ganho de escala e agilidade nas prospecções, análises e negociações. É, o fundo consolidado potencializa a capacidade de diversificação de portfólio geográfica, de locatários e de contratos, o que mitiga riscos, gera retornos mais consistentes e fornece segurança no longo prazo. Esse ponto aqui que eles grifam de longo prazo é muito importante. Essa proposta, no longo prazo, ela tende a ser positiva para os dois fundos. Ambos ganham diversificação, especialmente o SAG, né, que é um fundo que tem é mono-inquilino. Ambos ganham tamanho. E isso faz diferença. Ah, Fernando, mas eu vou continuar com as mesmas cotas. Pelo que eu li, eu vou continuar recebendo os meus 90 centavos das cotas do Rio Bravo Varejo. Mas aqueles 90 centavos, eles tendem a ter... Eles tendem a ter uma consistência maior, na medida em que os recursos vêm de mais imóveis diferentes, de mais contratos de locação, a chance de uma renegociação impactar naquele valor é menor, ok? Uma negociação específica. Então vai ser um fundo maior, vai ser o maior fundo de varejo do Brasil, se tiver essa incorporação, aumentando também a liquidez. Aqui ele fala do Santander, SAG é um fundo administrado pelo Rio Bravo, que tinha as mesmas características do Agências Caixa, né, que era viabilizar a desmobilização de agências do Banco Santander. Como assim desmobilizar? O banco, ele ganha mais dinheiro que comprando imóvel próprio para a sua sede ou pegando aquele dinheiro do imóvel próprio e emprestando para empresas e pessoas físicas e recebendo aquilo com juros, né, na sua operação. Muito mais colocando dinheiro na operação. Então, o que que o banco faz? Ao invés de comprar imóveis, ele prefere muitas vezes alugar. O Banco Santander tinha um imobilizado aí de agências e resolveu vender essas agências. Fez um acordo com a Rio Bravo e falou: olha, vamos montar um fundo imobiliário Santander Agências. Eu vou te vender esses imóveis e em troca você vai pegar e alugar esses imóveis para mim no modelo sale and leaseback, contratos atípicos de longa duração. Eu vou ir pagando para você aquele aluguel, vai ser reajustado ano a ano. Aí o Bravo falou ok e fez em 2012 a abertura, assim como fez com a Caixa. Naquela época, a praxe eram fundos mono imóvel, mono inquilino. No caso, esses fundos eram multi imóvel, porém mono inquilino. Hoje em dia não é tão comum. Esse é um dos motivos pelo qual está tendo essa mudança, essa tentativa de mudança por parte da Rio Bravo. A exemplo que foi feito com o RBVA em 2018, a Rio Bravo atualmente está propondo mudança no regulamento para alterar a política de investimento SAG. São permitidos apenas contratos atípicos de locação com Santander. A proposta é que seja alterado, podendo abranger também operações de varejo, capturando a sinergia com os atuais imóveis ora alocados para o Santander, aproveitando sua ampla presença em três regiões, diluindo a concentração do fundo em mais locatários e diferentes contratos. Ok? Então a ideia é transformar também o SAG num fundo de varejo, independente de qualquer coisa. Tá aqui o portfólio, a composição dos ativos, grande maioria também em São Paulo, e aí tem uma boa parte no Rio de Janeiro, alguma coisa em Minas, Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco. São esses os principais. E aí tem aqui a diversificação por cidade: São Paulo, Rio de Janeiro, Jundiaí, Belo Horizonte, Santo André, Fortaleza, Santos e todos aí os imóveis. Então aqui os pontos positivos do SAG: imóveis com boa liquidez, linearidade nos resultados, yield atrativo, diversificação geográfica e ativos localizados em grandes centros urbanos. Você pode até ver aqui o mapa. Mas eles põem também os fatores de risco, né, que esse fundo tem, que é a concentração em único locatário. Lembrando que se ele for incorporado pelo RBVA, não vai ser mais um único locatário, mas ainda vai ter uma predominância de Santander no novo Rio Bravo Varejo. Vencimento dos contratos em até 4 anos, e esses vencimentos podem gerar, sim, novos contratos em valores menores do que o atual. Pode gerar, sim, alguma vacância, alguma agência que o Santander falou: não quero mais, vou fechar essa agência porque ela não está interessante. Então, estou te devolvendo, senhor fundo, essa agência bancária. E as agências com pendência de regularização também, como é o caso da agência Caixa. Por que que tem pendência, Fernando, essas agências de banco, de Santander, de Caixa? Por que que é isso? Quando o banco faz algumas operações muito grandes, o banco dá como garantia os seus imóveis, que é melhor para o banco do que fazer uma garantia em dinheiro, sendo que o dinheiro é a matéria-prima do banco, é o que o banco usa para trabalhar. Então ele põe aqueles imóveis ali, gera aquela pendência, e a pessoa, e o fundo, consequentemente, pegou imóveis nessa situação com a promessa do banco de regularizar. Então ainda tem alguns por regularizar. Ele coloca que concentração em um segmento com recentes alterações no modelo de negócio, que é um segmento bancário, que tem essa alteração do banco digital, da digitalização bancária. Ele traz aqui isso como um risco. E contratos atípicos com valores acima do praticado pelo mercado. Desses contratos praticados com o Santander, naturalmente vários deles estarão acima do valor de mercado, que responde novamente aquela pergunta dos 30%. Alguns talvez tenham que cair mais de 30% para se manter locados, enquanto outros podem estar inclusive abaixo ou dentro do mercado e manter ali os valores. Mas é uma realidade, se você está reajustando ano a ano sem ter nenhuma negociação, em algum momento aquilo pode descolar do mercado. E daí é aquilo que eu falei do yield maior e tudo mais. Agora, por que que a incorporação é positiva? Né? O que que eles veem aqui como interessante? Ganho de eficiência. A própria gestora vai estar administrando, ao invés dos dois fundos, um só. Vai dar para eles montarem uma única estratégia, trabalhar em cima dessa estratégia para os fundos. Presença dele como proprietário de diversos imóveis em importantes eixos promove um referencial no mercado imobiliário e permite poder de barganha. Ou seja, tem o maior fundo do setor varejista, é um fundo maior, que vai ter mais cotistas numa eventual emissão, consegue captar mais dinheiro, consegue fazer negociações, quem sabe fazer uma emissão de 1 bilhão e comprar 1 bilhão em diversas lojas americanas espalhadas pelo país, em diversas C&A, em diversas Renner espalhadas pelo país, fazer essa desmobilização. É uma possibilidade, tendo um fundo maior é mais fácil de conseguir. Os imóveis têm características semelhantes, lembrando que são imóveis de varejo, agências de rua, agências da Caixa de rua, agências do Santander de rua, outros imóveis de rua, são imóveis muito parecidos. Então, não está pegando algo muito diferente. Não é como, por exemplo, se fosse absorver o Grand Plaza, que é um shopping, né, que já é uma característica um pouco diferente, ou como se fosse absorver o Deuan, que é um fundo de escritórios da Rio Bravo. São imóveis bastante similares. Consolidação do patrimônio do fundo permitirá um aumento robusto na liquidez. Né? Mais cotistas, os cotistas dos dois fundos vão estar ali como cotistas de um fundo e vai ter isso. Aqui fala novamente, o fundo passaria a ter 83 imóveis, presente em 8 estados e 28 cidades. Seria um fundo com maior, por exemplo, do que o BBPO, ou maior do que o Max Retail, do que o HGRU. Com a entrada de novos ativos, o fundo dobrará seu patrimônio, que amplia seu poder de barganha, novamente o que eles falaram. Possui inúmeros ativos considerados core para o varejo, tanto em qualidade quanto em localização. Imagina, tem a agência do Santander aí, que está localizada na Avenida Paulista. Imagina se sai de lá. Muito difícil o Santander querer sair de uma agência bancária na Avenida Paulista. E se sair, é muito fácil alugar isso para outro banco no Itaú, para um Bradesco ou mesmo para uma loja ali, para colocar uma loja Americanas, para colocar uma C&A, para colocar uma Renner, para colocar uma Lojas Rede, para colocar uma Droga Raia. Então tem os imóveis muito interessantes. Vai ser como se o RBVA comprasse imóveis a um valor justo, que vai ser o valor patrimonial, isso tem uma explicação mais adiante, e ampliação da diversificação. Bom risco de crédito do Santander e ampliação do patrimônio, ganho de escala. Ok? Olha lá, esse aqui, por exemplo, ele dá um exemplo aqui desse imóvel da Avenida Paulista de esquina do RBVA e aqui um outro imóvel aqui da Avenida Paulista do Santander. Vejam que esse é um imóvel que provavelmente, se ficar vago, vai ser por muito pouco tempo. Só são três agências do Santander só na Avenida Paulista. Quem conhece São Paulo sabe que a Avenida Paulista é uma das avenidas mais movimentadas, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Um dos lugares com maior trânsito de pessoas, automóveis e também onde acontecem muitos negócios. Um local, uma região muito comercial do país como um todo. Então, tem aqui mostrando outros imóveis que mostram incorporações, não mostram um a um, porque senão a apresentação aqui seria gigantesca, né? Quem quiser olhar um a um pode olhar os relatórios dos dois fundos e pesquisando você consegue pesquisar. E aqui fala como ficaria o fundo, que atualmente é dominado pela Caixa Econômica, ele passaria a ter uma dominância aí maior pelo Santander, seguido pela Caixa Econômica, Centauro, C&A, Nobu e Iguatemi, com um percentual bem pequenininho aqui. Ok? Então o pessoal fala assim: ah, mas não é incoerente, eles queriam tirar essa questão de agências do fundo e agora estão incorporando. Não, não é, porque vai aumentar a diversificação. E com esses 2 bilhões eles vão fazer novas emissões. Imagina-se que esses 54% daqui 1, 2, 3 anos vão ser 20, 25% do total do fundo imobiliário. Lá vai ter dois imóveis no Ceará, dois imóveis em Pernambuco, um no Distrito Federal, seis em Minas, 19 no Rio, um no Rio Grande do Sul, um no Paraná. Começa a cobrir uma área maior no momento. Aqui mostrando os ativos de cada fundo em São Paulo, né, que é a área principal, no Rio, aqui em Belo Horizonte. Tem um imóvel aqui do Rio Bravo Varejo. Por sinal, fica muito perto da minha casa, pertíssimo. Título de curiosidade. Estratégia do fundo pós-fusão: aquisições seguirão a estratégia fundamentada nos pilares cap rate de aquisição atrativa, localização dos imóveis, classificação do locatário e liquidez do imóvel em caso de necessidade de nova locação, que é muito importante, é o que eu falei com você sobre esses imóveis na Avenida Paulista e em outros locais estratégicos. E perseguirá retornos positivos para o fundo na reciclagem do portfólio dos imóveis não tão interessantes. Então, vai tentar vender aqueles imóveis que ele entende que não é tão interessante, seja imóvel que está alocado para a Caixa, para o Santander, ele vai tentar vender para reciclar, comprar outros imóveis com outros inquilinos, consequentemente melhorar a diversificação. Pulverização no futuro com locatários de varejo. Enfim, esse é todo o projeto aí. Aqui o yield que ele fala. Com a incorporação, o fundo adquirirá um novo perfil, posicionado no setor de varejo de rua, hoje pouco explorado pelo mercado, com importante diversificação de locatários, contratos e localização. Além disso, a gestão ativa buscará reciclar seu portfólio, como eles falaram, pegar aqueles imóveis menos interessantes, aquelas agências menos interessantes, vender e comprar outro imóvel. Aqui falando de novo da distribuição, que vai ser linearizada em 90 centavos até o fim de 2020, no caso do RBVA. E eles acreditam que com a incorporação vai passar a ser linearizado até 2021 aí, vai conseguir linearizar por mais tempo. Manter por mais 4 semestres, ou seja, mais 2 anos. Além de 2020, 2021 e 2022, e aí em 2023 talvez esse resultado caia, né? É uma previsão de cair, talvez não, mas eles já põem aqui o cenário analisado aqui de uma eventual queda no resultado da cota lá em 2023. E aí, como que foi feito a proporção? Foi feito pelo valor patrimonial. Como o valor patrimonial da RBVA está acima do SAAG, quem tiver SAAG vai receber 0,88 cotas do RBVA por cota do SAG. Ah, tenho 100 cotas do SAG, Fernando. Então você vai receber 88 cotas do RBVA. E aquele 0,29, que é o proporcional, eles vão fazer o leilão e você vai receber proporcional ali em dinheiro na sua conta da corretora, sendo aprovado, ok? Exemplo aqui, ó, possui 15 cotas do RBVA. Não há mudança, vai continuar com as 15 cotas do RBVA. Possui 15 cotas do SAG. Vai multiplicar, vai receber 13,24 cotas do RBVA. E aí, como é necessário o número inteiro, ele vai receber só 13 e o 024 vai entrar num leilão da B3. E esse leilão vai ter um valor ali referente ao 024 que vai ser depositado na sua conta. Quantidade de cotas do fundo após a incorporação, patrimônio líquido aproximado vai ser de 1 bilhão e 300 milhões. E aqui tem a consulta proposta pelo Rio Bravo aos cotistas SAG, a consulta formalizada para deliberar sobre a incorporação. E aqui você pode ver também a outra proposta. Então vai ter aqui tem tudo aqui. Bom, pessoal, basicamente é isso. Leiam os documentos, leiam o material para vocês terem mais informação. Mas o que eles querem é sumir com o SAAG, né? Colocar ele dentro do RBVA. Tem o SAAG aqui, o SAAG vai desaparecer, os ativos dele vão para o RBVA. RBVA vai ficar mais diversificado, vai ficar maior, né? E aí, com as novas emissões, cada vez ele vai se diversificar mais, reciclar o portfólio, consequentemente ter um fundo de varejo maior e mais robusto, com maior capacidade de negociação e crescimento. Eu considero particularmente muito interessante a proposta, acho até que isso demorou para acontecer, é uma possibilidade muito legal. Com isso vai ter um fundo maior, um fundo de varejo mesmo, com imóveis bons de varejo. Como eles disseram, reciclagem do portfólio, vai sair aquelas cláusulas lá de benefício do Santander, porque vai passar a ser um fundo do Rio Bravo Varejo. Então, avaliar muito bem. Ah, Fernando, mas eu sou contra, acho que você falou isso aí, mas isso é uma palhaçada que eles estão fazendo. Então, vote. A Rio Bravo manda um e-mail para vocês, manda a carta consulta, entra no site da Rio Bravo, manda um e-mail para ri@riobravo, eles respondem vocês na maior educação, eles são muito legais, pode mandar o um e-mail. Você tiver dúvidas, ah, o Fernando falou, mas acho que ele não fala nada direito, eu quero tirar dúvidas. Manda um e-mail para ri@riobravo, tira suas dúvidas e aprende a investir com consciência, participar, porque o investidor de fundo imobiliário ele tem que participar em umas situações como essa. Você vai pegar e vai falar, olha, não concordo. Você tem que pensar, por que que eu não concordo? Por isso. Então você vai votar lá, não, vai votar não naquilo que você não concorda. Aí você vai falar, olha, eu concordo com o aumento da taxa de administração, porque eles têm que ter uma gestão mais ativa do RBVA para ele crescer. Mas eu não quero que o RBVA incorpore essa SAAG. Aí você vai votar sim na taxa de administração e não na incorporação. Por aí vai, ah, não, eu vou votar sim nessa emissão de 2 bilhões, que eu acho super legal, mas eu não vou votar sim na incorporação. Vota sim na. Ou vou votar sim na incorporação, mas eu acho que depois que incorporar tá bom, não quero que emite nada tão fácil, então não vou votar. Então vota do jeito que você achar melhor. Enfim, façam, votem. E é por e-mail, então não vai custar nada para vocês, não vai doer. Assinem, imprime, assina, escaneie e manda isso aí o quanto antes. Não deixa para o último momento. Vocês têm até março para votar, até a primeira semana de março, mas votem ainda agora, que vai chegar carnaval, vai chegar essas coisas, vocês vão esquecer. Se você é cotista do fundo, vota aí. 3 anos, qual será o percentual das agências no fundo? Não dá para saber, Hugo, porque eles vão fazer as novas emissões. E aí vai depender dessa alocação, ok? Mas eu acho que até lá agências vai estar representando menos da metade do fundo, sendo distribuído ainda entre dois bancos, ou talvez até mais. Então, não dá para saber como vai ser daqui a 3 anos. Vão emitir 2 bilhões? Vão emitir. Provavelmente, isso sendo aprovado, vai ter pelo menos mais uma emissão em 2020, talvez duas. E o fundo vai ter outra cara, tá? O fundo vai mudar, cara. Isso é um fato, com aprovação. A questão é se você acha que essa cara vai mudar para melhor, aí você vota favoravelmente. Como eu, modéstia à parte, acho, é a minha opinião. O mercado não comporta mais um monte de fundos pequeninos, com um mono inquilino, mono imóvel, mono isso, mono aquilo. Esses fundos maiores das gestoras é o que faz mais sentido. A Rio Bravo já tem o Rio Bravo, o RCRB, que é o Rio Bravo Renda Corporativa, que são lajes corporativas. Já tem o RBED, que é o Rio Bravo Educacional, que são faculdades. Ainda falta diversificação de inquilino, mas já tem de imóveis. E aí agora eles estão querendo criar esse maior fundo de varejo, já tem um fundo de varejo grande que é o BBVA, querem ampliá-lo. E a tendência é isso, são grandes fundos, de cada gestora você vai ter aquela prateleira do fundo com o fundo de logística. No caso da Rebrava tem o SDI Logística também, que também virou um fundo multi, que está fazendo emissões, quer capturar outros imóveis de logística fora do eixo, talvez Rio-São Paulo. Então essa é uma tendência do mercado de fundos maiores e essa junção serve justamente para isso. Na minha visão faz muito sentido. Ah, Fernando, na minha visão não faz, vote contra. Na minha visão, eu concordo com você, acho sensacional a ideia da Rio Bravo, vote a favor, mas votem. Venham se receber o e-mail tem tudo instruindo vocês. Ah, não recebi o e-mail. O que que vocês vão fazer? Vão entrar no site da Rio Bravo e vão ler essa documentação. Ou vão mandar um e-mail para ri@riobravo.com.br e eles vão explicar para vocês como que vocês vão fazer para votar. Pela educação financeira, bom, agências têm. 80% dos negócios lucrativos ainda estão nas agências. Concordo, as principais agências vão continuar. Essa questão do público jovem tá indo para banco digital, Rodrigo, tem suas controvérsias. Foi feita uma pesquisa e 70%, é o banco predileto de 70% dos jovens, 70%, 80% dos jovens, é Itaú ou Bradesco. Tá? É Itaú ou Bradesco, são esses bancos tradicionais. Os outros jovens é que estão nessa onda do banco digital. Porque quando você tem mais renda, ainda você tem muita coisa que você ainda depende de uma instituição financeira mais sólida. Então, e o Itaú e o Bradesco também estão indo para essa linha digital sem abrir mão das agências, porque tem, como você falou, esses negócios. O que que é o interessante do caso do Rio Bravo Varejo? Vou falar isso aqui só para fechar, pessoal, porque o chat já teve a hora aí necessária. O fundo quer imóveis que não sirvam só para ser agência bancária. O fundo, ele tem imóveis espetaculares, como a gente mostrou aqueles da Paulista, que se sair a agência vira outra coisa, vira uma loja, vira um restaurante, vira uma lanchonete, vira uma outra coisa. Ele quer ter só imóveis assim. Os imóveis que não são assim, a ideia do RBVA é vamos vender. A ideia da Rio Bravo é vamos vender esses imóveis que servem só para ser uma agência bancária. Vamos ficar com imóveis estratégicos no varejo, que se não for uma agência bancária, vai ser um restaurante. Vai ser uma loja C&A, vai ser uma loja americana, ok? Então, pessoal, muito obrigado. Fico feliz pela participação de todos vocês. Espero ter ajudado vocês a esclarecer as dúvidas. Fernando, fiquei com várias dúvidas. Liga na Rio Bravo ou manda um e-mail para eles vão atender vocês, eles vão responder as dúvidas de vocês com maior atenção, com maior carinho. O pessoal é educado, o pessoal é bacana, vai responder vocês, vai ajudá-los a tomar uma decisão. Embasada, seja pelo sim ou pelo não, por essa incorporação. Mas lembre-se, a tendência são fundos grandes, com múltiplos imóveis, múltiplos inquilinos. Cada vez mais, esse é o modelo de fundos imobiliários que a gente vai encontrar no mercado. Ok? Muito obrigado, um abraço, uma boa noite para vocês e uma boa semana.